Então, quando nós vimos, então, no primeiro momento que havia um problema entre o mapa que vocês tinham para sair do prédio e a empiria. Rasgaram todo o mapa e conseguiram sair do prédio. Mas, às vezes, é a empiria que está com problemas. O mapa poderia até nos orientar muito bem se a gente fosse por ele. Por exemplo, o mapa diz, falhou a internet, faltou a luz do prédio, tente tal coisa, tente tal recurso, teria nos salvado. Mais do que a gente ir tateando até sair, seria muito mais seguro. Outras vezes, no entanto, a pessoa fica com dúvida quanto a ela mesma. Ela diz, eu não posso mais confiar nem no mapa, nem na empiria dos processos, isso que é palpável, e muito menos em mim, porque eu estou com medo, eu estou confuso. E agora? Há uma nova partição aqui, no qual a pessoa pode se tornar errática. No entanto, para além destas três divisões, há outras. E é aí que nós tínhamos parado. O professor perguntou que outros tipos de cisões, fraturas, dados de divisão podem ocorrer. O que vem agora é muito dilemático, então eu peço para que vocês tenham uma certa paciência quanto a isso. O risco que nós corremos aqui é de cairmos num psicologismo, no qual a gente vai achar que tudo se explica pelo que vem agora, e não é assim. Por isso eu vou colocar esses elementos e depois vou colocar as ressalvas para que a gente não fique com uma impressão errada desses fenômenos. Alienante, aliás. Algumas vezes, a pessoa, quando há essas divisões, eu sei que pela maneira como eu estou colocando, parecem paredes brutas que são colocadas como essa parede de concreto aqui, ó, de cimento e tudo mais. Não é assim que funciona na prática. Como nós vimos na aula passada, há paredes que são permeáveis para um lado, para o outro não, algumas são permeáveis para os dois lados, algumas são abertas num segmento e a pessoa acha que ela é circunscrita, toda ela é fechada, são coisas da alma humana, ok? Quem dera fosse tudo bem simples, eu pegasse uma régua aqui e desenhasse sobre a mesa e dissesse é isso e acabou. Claro que não dá para fazer isso, há complexidades muito grandes na alma humana, esta é uma delas. Às vezes, essas paredes que foram colocadas, sem a nossa interferência, se modificam. Querem ver exemplos disso? Vou mostrar para vocês. O síndico do prédio, sabendo que havia um grupo perdido aqui tentando sair do prédio, trouxe uns pedreiros lá e disse, nesse prédio ninguém vai ficar preso, arrebenta essa parede aqui lateral que nós vamos entrar para resgatar o pessoal. Ora, um fator que nenhum de nós considerava plausível aconteceu. Esse é apenas um dos fenômenos nos quais a divisão que foi arregimentada vai para além dela mesma, fatores que a transcendem. Mas existem outros casos também complexos nos quais, pela maneira como você fez essas partições da sua alma, na sua EP e tudo mais, elas por si somente e pelo que corre entre elas que vão além de nós, criam partições muito graves, que, em alguns casos, a medicina vai chamar de surtos psicóticos ou esquizofrenia. Quer dizer, houve uma desordem tal que a pessoa parou diante daquilo e disse, estou vivendo o absurdo. Isso que está passando por mim aqui, ó, pertence aos sonhos, não à realidade. Como é que o sonho entrou na minha realidade? Isso que está acontecendo ali, ó, está misturando sonho, realidade e algo relacionado a drogas. Como pode estar acontecendo uma coisa dessas? Uma desorganização total. Como num filme no qual você vê um documentário realista e de repente aparecem uns personagens de desenho animado, você diz, ah, isso aí tem algum problema, não é possível que uma coisa dessa esteja acontecendo. Esses são os riscos, alguns deles da nossa época, que nós corremos por conta dos próprios princípios que norteiam isso que nós chamamos de divisão. É uma das razões pelas quais, no futuro muito próximo, esse será um dos submodos mais utilizados, porque ele vai servir um terapeuta aqui. Ao estudar uma historicidade, uma estrutura de pensamento, se depare com coisas como essas, muitas vezes ele vai dizer, sabe de uma coisa? Eu coloco uma parede aqui, abro esta parte daqui e resolvo essa questão segundo as premissas internas da arquitetura desta pessoa e de nenhuma outra. Computadores, engenharia gráfica e outras coisas nos ajudarão a fazer isso. Será um dos grandes desafios e, aliás, um dos grandes trabalhos de terapeutas no futuro próximo. Alguns, inclusive, serão especialistas nisso. Eu sei que é um tema bem complexo, por isso que a aula foi dividida na parte passada, divisão 1, e agora divisão 2. Deixa eu ouvir as dúvidas e as considerações. O que vocês estão entendendo disso que eu estou colocando? Para não correr o risco de ficar falando sozinho aqui.
Mas isso é ruim, assim, de estar colocando essas paredes, mesmo que sejam momentâneas, para a pessoa tentar encontrar uma outra saída e tal. Seria ruim isso? Não entendi.
Não há aqui ruim ou bom.
No sentido, deu o exemplo ali do cara que daí ele quebra e dá outra abertura e tal. Isso seria ruim do ponto de vista estrutural de uma EP?
Como responder uma coisa dessas? Não sei. Para algumas pessoas, inclusive, esse tipo de coisa acabou salvando a vida delas. Uma pressão muito grande numa dessas paredes, uma ruptura numa dessas paredes e tal. Só que como a nossa mente, na nossa época, por isso que se chama estrutura do pensamento, é uma estrutura de época, ela é datada. É improvável que nós tenhamos a mesma estrutura de pensamento que tinha um homem das cavernas, como é improvável que daqui 100 anos um ser humano tenha a nossa estrutura, vai ser completamente outra. Nós teremos vários tipos de estrutura. Hoje, em grande parte da humanidade, nós optamos por uma estrutura similar. Você vai para o Japão, você vai para a China, você vai para a Rússia, vem aqui para a Argentina. Há uma forte similitude entre as estruturas de pensamento da nossa época. As paredes estão mais ou menos onde estão as coisas, estruturação familiar, há modificações. Mas isso é peculiar da nossa época, essa formatação de exército, de sair Volkswagen das fábricas em série e tal. E no futuro próximo nós teremos muitos tipos de estruturações de pensamento extremamente diferentes, que algumas sequer vão conseguir se comunicar direito. E aí o recurso da divisão como submodo será fundamental para trabalhar certas coisas. Algumas pessoas vão te procurar no consultório e vão dizer: Michele, eu andei fazendo experimentos com drogas, andei fazendo certas coisas, malabarismos da mente, um implante de um idioma italiano renascentista e não sei o que, e agora eu estou cheio de confusão mental. Quer dizer, o cara pegou e misturou coisas, tirou paredes, entrou, sabe? E você vai ter que fazer este estudo aprofundado da EP dele dentro do que ela é, para ver, olha, vamos ter que colocar uma parede aqui, vamos ter que fazer aqui, vamos afastar isso. Uma redimensão dessas coisas. É um estudo muito profundo, não é? Desse submodo, mas é o que o futuro nos indica. Só que não hoje, com a nossa tecnologia, com tudo que nós aprendemos em humanismo, não dá para fazer isso. A não ser de uma maneira muito, né? Só se for uma engenharia de uma casinha de praia, daí dá. Mas para coisas mais complexas, intrincadas, não dá. Olha como é que a medicina dos homens, a própria filosofia clínica, lida com questões complexas das psicoses, das esquizofrenias. A gente fala, tem que lutar pela qualidade de vida da pessoa, eu tenho que tentar, né, resguardar a pessoa, já que ela funciona de um jeito assim. Então, nós não temos muito mais o que ir além disso. E não temos como ir, porque não conhecemos essa estruturação interna e como ela está particionada e o que se passa ali. Mas com a ajuda das pesquisas, de computação e tudo mais, em breve nós teremos, com a própria ajuda do computador, como mapear melhor isso e como colocar esses balizamentos, criar um fosso, um afastamento, reaproximações, de modo a trabalhar essas questões complexas. Eu sei que ao falar assim, vocês podem imaginar, bom, Isso que o professor está nos colocando parece então que tudo vai passar por aí. Não façam isso. Infinitas coisas sequer dirão respeito a esse tipo de questão e problema. Quando é que nós estaremos diante desse problema eminentemente na clínica? Quando a pessoa colocar pela historicidade dela aqueles elementos, doutor, isso está invadindo meu espaço, eu preciso me resguardar, preciso afastar, preciso me proteger, preciso botar uma parede, preciso afastar isso de mim, ou preciso aproximar isso de mim. Aí vocês vão, provavelmente ele está me falando de dados divisórios, não é? Lembrem também que às vezes a pessoa sequer vai saber verbalizar isso. Ela vai padecer disso, mas não vai saber direito o que está se passando. Não é? E deixa eu descer a exemplos mais simples sobre isso. Isso não diz respeito às autogenias exatamente. Sabe por quê, Marisa? Num patamar autogênico mais alto, lembram como eu comecei a aula de hoje? Isso desaparece. Não há mais isso. Esses problemas que eu estou falando aqui, de divisão, são típicos até um futuro próximo, mas não um futuro médio ou distante. As considerações, os elementos serão de outra natureza. Isso será, não será tão atuante. Mas para os dias de hoje, os dias que ainda seguem, isso ainda é muito forte, muito profundo. Nós teremos que lidar com isso. Precisaremos do aporte da analítica de linguagem, do estruturalismo, de outras áreas para podermos lidar melhor com esses fatores, ok? E nem é o intuito aqui, o intuito é apresentar o problema para os meus alunos, mostrar que isso quer dizer. E se vocês considerarem, eu não estou nem sequer dizendo uma novidade, não é? Essas coisas já existem, em maior ou menor grau, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, naquilo que vivemos e conhecemos, já há isso, não é? Você chega uma empresa lá na tua empresa, Nice, diz, vamos incorporar a empresa dela. Pronto, já há um problemão aí. Uma EP muito maior vai englobar a EP que é a empresa dela, que é gigantesca. Quantos funcionários tem a tua empresa?
Milhares? No Brasil tem 7.500.
Só no Brasil a empresa dela tem 7.500 funcionários. Então uma gigante qualquer vai incorporar, imagina como é que vai colocar. Às vezes simplesmente engole e acabou. Mas quando vai fazer uma interseção, uma conexão, vai ter que um departamento daqui migra para lá, o outro migra para cá. Às vezes há muitas coisas nesse trânsito que se perdem, que ficam eclipsadas e que têm que ser deliberadas e trabalhadas. Então, esse tipo de problema já existe nos dias de hoje. Estruturação familiar, às vezes nós passamos por isso também, não é? Você casou de novo. A mulher com quem você casou traz 3, 4 filhos do outro casamento. Você já trouxe 2 do seu. Como você é viúvo, foi casado lá antigamente, tem mais um filho lá do primeiro casamento.
Os meus, os teus, os nossos têm um filho.
Pois então. Sabe? E aí e coloca isso, e a sogra, uma que já nem é mais, vem morar junto, diz, meu Deus do céu.
Não tem mais filho.
Quando tu chegar no céu, São Pedro vai dizer, escuta, aqui só entra se tu me disser quem é a tua família. Diz, meu, São Pedro, eu acho que nem o senhor sabe quem é a minha família. Me diz então. E aí ele diz, olha, eu também estou confuso, porque o Papa disse que pode entrar animalzinho de estimação no céu, nós ainda não temos nem jurisprudência, agora está uma bagunça aqui em cima. Aí a gente diz, por isso que a gente está trazendo filósofos clínicos para o céu, para ajudar nesse submodo chamado divisão. Vocês não estão... Aí diz, ah, então tá. Então pode passar com toda... Quem é que queria?
Não, eu só quero entender. Tu falou nesse negócio de empresa e eu vivi isso. Eu trabalhava na Volkswagen e na época foi feita uma fusão com a Ford.
Sim.
Se vocês lembram. Então isso gerou, nós tínhamos um complexo assim, muito grande, isso gerou uma coisa tão desagradável entre as pessoas, porque o pessoal da Ford veio querendo assim, mandar em todo mundo. E o pessoal da Volkswagen era pessoal mais antigo, pessoas né, de trabalhavam anos ali. E sofreram muito, muita gente foi pra rua, assim, do dia pra noite, assim, sabe? Eles não se adaptaram, não conseguiram resolver resolver as situações e foram embora. Então, isso que tu está falando, assim, agora eu consegui visualizar.
Isso, tá? Que na bom, prática. Eu tava olhando o rosto de vocês e pensei, nossa.
Pois é, mas assim, acho que eu penso... ela teve essa experiência, eu já tive dos dois lados. Já tive empresa, numa mega empresa, quando eu trabalhava na Siemens, que a gente comprava empresas menores e nós tínhamos que incorporar a empresa. E eu participei de várias transições. O que eu vejo, às vezes, não é assim. Primeiro, a receptividade das pessoas, às vezes, por exemplo, que nem assim, nessa outra versão, as pessoas antigas, elas tinham determinados hábitos que, por exemplo, até a posição da xícara na mesa era aquela, sabe? Mas ali tudo funcionava. Uma empresa maior, ela já olha, vamos por assim, a igualdade. Então, por exemplo, se todo mundo toma café da manhã no lugar tal, todo mundo tem essa liberdade. E quando é uma empresa menor, tem certas pessoas que adquirem, como é que eu vou dizer... certas coisas que falam assim, nossa, uma empresa pequena, gerente é quase um rei. Numa multinacional, a gente é mais um número lá dentro, sabe? Então, eu acho que assim, o que eu percebi nessa transição é que assim, as pessoas também gostam do conforto. De estar numa posição que eu sei que eu
chego... Algumas pessoas.
Algumas pessoas gostam dessa coisa assim, conforto. Por que eu vou mudar isso se aqui está confortável? Eu chego às 8, faço isso, sei. Então, eu acho que é muito de cada um. E eu vivia, e agora nós acabamos de comprar a CP, que é essa empresa que eu estou lá dentro. Nós tentamos, assim, tipo, mas eles, por exemplo, teve um trabalho esses dias, e eles acham assim: ai, é uma empresa muito burocrática. A gente não teve nem a oportunidade ainda de apresentar como que é toda, a empresa está quase 2 anos para integrar, não para respeitar essa individualidade. É complicado dos dois lados.
Tanto exatamente. Quem tá no lado... Olha, quem lembra, quem é lá do tempo da Michelle, o primeiro e segundo grupo da filosofia clínica, aqueles 14 que você falou ontem e tudo mais... eu não sei se tu lembra, às vezes que eu colava aqui no quadro, papelzinho, tentando mostrar a EP por outros caminhos. Se eu não me engano, a Mariluz, ela fotografou isso quando eu coloquei aqui, ó, colocado tudo. Ela levou, ela dirigiu o Departamento de Lógica e Epistemologia da Federal de Minas. Ela fotografou e disse, eu vou levar isso para fazer um estudo e tal. Não sei o que, que fim levou aquilo. Porque eu tentava mostrar a EP e as divisões internas e as associações tópicas, às vezes por cores. Então eu dizia, olha, tipo uma tomografia, tipo uma ressonância, onde há mais atividades é dessa cor, onde há menos atividades vamos instituir que é o azul, né? Bem o modelo dos tomógrafos da época. Mas não era complicado, o pessoal não gostava muito, como a maior parte era de origem... da filosofia acadêmica, eles criam um modelo mais cartesiano. Você tá bom, então vai ser tópico. Vamos botar assim, ó, emoções, e aí entra aqui, tá, tá, tá. Porque era uma dificuldade, e é. Na nossa época que pede elementos classificatórios, codificações de definição e tudo mais, a gente perde muito. Porque há coisas, olhem que bacana o que vem agora, que é, eu acho, libertador. Há muitas coisas na vida que você não tem como delimitar, que você não tem como colocar uma parede, vai dizer, bom, daqui para lá é outra sala, daqui para cá é essa sala. Para salas a gente consegue fazer isso, mas muitas coisas na vida não dá. Você não consegue, por exemplo, dizer para uma pessoa, eu te amo até aqui, ó, até esse risquinho aqui no chão eu te amo. A pessoa diz, mas isso é ridículo, isso não existe, como risquinho? Aí você, tá bom, vou mudar a classificação. Então eu amo você em algumas coisas e outras eu não amo. Não dá também. Tem muitas coisas que você vai amar e não amar ao mesmo tempo, ou amar e ter um desconforto. E aí tem muitas coisas que você vai amar e não vai saber que é amor também. Você não vai conseguir particionar e dividir tudo. Aí a pessoa diz, puxa, eu pensei que aquilo que o professor ensinou sobre divisão englobava todos os fenômenos da existência. E a pessoa diz, tá vendo como não engloba? Ele ainda falou isso na aula, você não acreditou, ficou todo empolgado quando aprendeu divisão. Disse, agora eu vou usar para tudo. Ficou melhor? Com isso, acho que vocês ficam vacinados, né? Contra o risco de uma epidemia. No entanto, lembrem, lá no caderno G1, G2, G3, vocês têm vários elementos que mostram que há muitas pessoas que têm uma EP, não me lembro como é que eu me referi na época, porque eu botei tudo em quadradinho assim. Lembra? Está lá os desenhos do caderno. Não sei se é G1, G2 ou G3, um deles. É uma bolinha e daí mostra assim, as partições internas bem rígidas, bem definidas. Para essas pessoas, não, elas observam o mundo pelo esquadro cartesiano de um elemento divisivo e divisório. Elas acham que sim, que você tem que botar, que as coisas têm um início e um fim, que as coisas são delimitadas, que uma coisa é uma coisa e outra é outra, e que não há confusão, e que se você confunde, é você que tem que se ver o que está acontecendo aí dentro. O que é que a gente vai fazer? São EPs extremamente pesadas quanto a isso. Bem, o pessoal que está em casa ainda está nos acompanhando, alguns corajosos permaneceram firmes ali, mesmo o Walter até colocou, e o Walter caiu aqui, vou tentar puxar de volta. Professor, então o terapeuta seria uma espécie de arquiteto da existência? Está vendo? Isso que eu falei no início da aula. De um psicologismo desvairado, de uma coisa, de uma matematização, isso é, infelizmente, a gente corre esses riscos. Mas pela explicação que vocês viram agora, vocês notaram bem nítido que não, né, gente? Que há muitas coisas na vida para as quais, se você usar dados de divisão, você mata a questão. Mata a própria situação, ela morre, não é? E isso, olha, querem ver um exemplo bem concreto? Então, você se casou, né? Agora recentemente, aí a tua esposa é muito ciumenta, ela chega e diz assim, escuta, você já foi casado, não foi? Diz, claro, imagina, você sabe. Ela diz, tá, mas eu quero saber assim, ó, você gosta mais de mim, me ama mais ou ama a sua ex-mulher? E você diz, ah tá, então parei, tem que ter uma balança, daí eu boto você, boto, como é que funciona? Não, você sabe, isso é uma coisa que a gente sabe, ela te diz. E tu diz, mas eu não sei. Não, você pode, você não está agindo de boa fé. Aja de boa fé, me diz assim, ó, você gosta mais de mim ou gosta mais da outra?
De 0 a
10. É, de 0 a 10.
De 0 a 10.
Mas não consigo fazer assim. Não, então você não, não, você não me ama. Aí olha, ficou magoado, né? Você não, você ama mais.
Se não sabe, não ama. Se não sabe, não ama. Exatamente. Se amasse verdadeiramente, está bem.
Isso. Ou então a pessoa diz assim, ó, a mãe que tem 8 filhos ama todos iguais, da mesma forma. Até pode ser, se a mãe universalizou o amor dela, ela olha tudo, né? Tudo veio a mesma estampa. Agora. Agora, uma mãe, eu acho, e claro, é só uma opinião, eu acho que sempre cada filho nasceu num contexto, numa situação, às vezes um, ela teve muito trabalho, o outro nasceu com o pezinho torto, sem cabeça, sei lá, acéfalo, é, acefalia, um problema qualquer. E aí, quer dizer, é natural que às vezes ela pode se identificar mais com um, amar mais o outro, mas estar mais presente com o outro, isso é vida. E aí você diz, não, isso é bagunça, tem que organizar esse troço. Como que organiza? Entendem?
Tá perfeito.
Incrível isso, né? Ah, se vocês falarem com juristas, morreu lá o patriarca. Deixou uma fortuna, muitas terras, muito dinheiro, muito livro, não sei o quê. Aí ele pega o Hildo aqui e diz, pra você eu vou deixar meus livros. Pronto, esse aí já vai... Para você eu vou deixar só a biblioteca, sem os livros. Eu gostava de dizer, que é isso? Para Nice eu vou deixar todo o dinheiro.
Oh.
Nossa!
Já acabou muito bem as
opções. Catadores de conchas. É. Olha que bacana. É. Quer dizer, é incrível, não é? Quer dizer, se nós temos problemas com coisas que são pesadas, medidas e concretas, imaginem em se tratando de subjetividade. E, no entanto, muitas vezes teremos que usar a divisão como um submodo nos elementos da subjetividade humana. Que muitas e muitas vezes, isso não será apenas uma vez, não. E aqui há todo o risco do mundo, ok? Olha, na medicina, tu vai fazer uma cirurgia às vezes, tem que extirpar um tumor. Tu abre aquilo, tu olha assim, diz, não tem como tirar. Sabe, o tumor está imbricado em tecidos nobres, em pedaços de órgãos, ou em dutos que você não pode remover, só pena do cara morrer na mesa. Eu disse, mas o senhor não disse que o senhor ia separar o tumor direitinho, que não ia pegar nenhuma artéria, nenhuma veia importante, nada? Mudou o discurso.
E aí,
não dá para fazer. Quer dizer, se com coisas cartesianas é assim, que dirá com elementos subjetivos? Bem, o pessoal que está em casa tem alguma questão? Por favor, hoje a aula é por semiose cruzada, vocês terão que escrever no monitor aqui para nós ouvirmos, tá bom? Se querem colocar alguma questão. O pessoal que está aqui quer colocar alguma questão sobre o que vimos até aqui?
Não, só um comentário. A aliança de casamento pode tanto unir quanto afastar.
Sim, pode. Isso nós vimos na aula passada. Elementos semióticos e estruturais que uma parede pode, quando você coloca uma parede, você pode afastar povos, sim, que é o propósito, aliás, mas pode unir povos.
O que eu quero dizer é que não é da natureza do muro, sim da natureza da própria pessoa.
É. Você não viajou com o professor à Universidade Hebraica, mas quando nós fomos lá a primeira vez, nós fomos para o deserto de Negev, no sul, e fomos até o Mar Vermelho. Né? E lá nós tratamos desse assunto, sobre a consideração da travessia de Moisés com aquele povo todo por lá, aquilo, outros significados, é muito interessante. Dentro de um estudo de divisão, se torna muito interessante o que aconteceu lá.
O filme estreia hoje.
O filme estreia hoje? Onde que estreia?
Todos os ingressos estão esgotados.
Que isso?
Moisés.
Tá brincando?
Aham. Uhum. Todos.